Gravando. A música de entrada é Teenage Kicks, dos irlandeses Undertones.
Caramba! Essa... Porra, tem tempo que eu não ouço isso.
Essa música tem uma história muito boa, né? Porque o John Peel, que é considerado, foi considerado o maior DJ do mundo, o cara que mais descobriu música interessante durante 30 anos fazendo programa na BBC, na rádio. Uhum. A música predileta dele, de sempre, de tudo que ele apresentou, dos anos 60, 70, 80, 90, 2000, foi sempre Teenage Kicks. E ele dizia que não sabia explicar por que era a música predileta, mas ele era incapaz de achar alguma coisa para acrescentar ou para retirar da música. Ele era uma obsessão dele, a música. Ele foi até... Teve um documentário onde ele vai até a cidade na Irlanda, que era uma cidade do interior super conservadora e que odiava ingleses. Então, ele não podia dizer que era inglês, porque senão ele entrava na porrada. Uma cidade daquelas, assim, de filme, né? Que é Dallas.
Ah.
E o John Peel gostava tanto da música que ele pediu para a esposa dele colocar a primeira frase no epitáfio dele, que é Teenage Kicks are... Como é que é? Teenage Dreams are hard to beat.
É. So hard... Teenage Dreams, so hard to beat. Agora que eu tô lembrando a música. Pô, tem tempo que eu não escuto isso. Não sabia que o John Peel gostava tanto da música assim. Porra, botou na lápide dele? Porra!
Bom, então começando o Boia número 22, eu, Júlio Adler, aqui acompanhado do Bruno Coutinho, João Valente lá em Portugal, e vamos começar hoje falando de Margaret River, hoje vamos fazer uma prévia de Saquarema, vamos falar dos improváveis surfistas da China no século X, e vamos terminar falando sobre Bob Rock e o nosso inescapável obituário, né?
Porra, não dá pra rir, cara, mas é que é impressionante.
O nosso obituário hoje também é de música. Rock Erickson. Bruno, eu não sei se você leu, mas o Matt Walsh fez um... todo domingo ele envia um e-mail para todos os assinantes da enciclopédia, né, do pacote dele. Você assina?
Não.
$3, cara. É fundamental sustentar esse tipo de coisa, porque o que ele oferece diariamente para a gente, se você for lá todo dia, tem uma história diferente para você fuxicar. São três sites que você já deve conhecer. Um é a enciclopédia, outro é o dicionário, e o outro é o Above the World, que são as entrevistas. Então, todas as entrevistas que ele coletou pesquisando para a enciclopédia e o dicionário, ele está tentando colocar tudo lá. É muito vivo, ele vai colocando sempre. E como ele continua apaixonado por surf e todas as coisas que estão em volta do surf, e ele é louco por competição, ele competiu muito tempo. Ele tentou a vida como surfista profissional um bom tempo, como todos nós. E ele faz um e-mail todo domingo, que é o Sunday Joint, que é o baseado de domingo, né? E ele traz os assuntos que podem ser assuntos da semana ou podem ser os assuntos que ele escolheu para falar num dos sites dele, que é o EOS. Na última semana, ele pergunta assim, vocês assistem WSL? E a maioria é coroa que assina o negócio, né? Então não é mais a garotada. Ele quer saber, vocês assistem? Porque o que aconteceu, né, nesse último campeonato, a onda do Ítalo Ferreira, que foi a primeira onda que ele surfou na vida dele em The Box, é uma coisa fantástica. E eu resolvi ele falando, o Matt Walsh falando, resolvi pesquisar se essa não seria a melhor primeira onda surfada em algum lugar na história do surf. Ele compara a primeira onda do Tom Curran em Jeffreys Bay, que aparece no filme do Sonny Miller, The Surf, e ele ressalta que aquela não é a primeira onda do Curran, é a segunda. A primeira foi uma onda inexpressiva, mas, de qualquer maneira, não foi a primeira onda. E a onda, acho que a onda do coração de todo regular é aquela onda, né? Ninguém consegue se imaginar surfando melhor que aquilo. E eu lembrei também que eu acho que a primeira onda da Silvana em Honolulu Bay foi um 10. Um campeonato
não sabia.
Feminino também, ela tirou um 10, pegou um tubão. Enfim, que primeiras ondas que vem à tua cabeça assim, que são tão impressionantes, né?
Ah, acho que naturalmente a primeira onda é do Tom Curran, né? Que é o mais óbvio, meio caindo no óbvio, mas porque tinha uma história muito interessante. O Tom Curran se negava a ir à África do Sul, né? Por conta da apartheid, etc. E sempre foi uma onda que era cara do Tom Curran. Então existia uma expectativa do mundo do surf sobre como seria assistir o Tom Curran surfando aquela onda. E ele passou a carreira inteira sem ir naquela onda. Então finalmente o cara vai, meio fim de carreira ali, né? Quando começou, já tinha largado o circuito mundial. O cara aparece em Jeffreys Bay para surfar a onda que todo mundo sempre quis ver ele surfando. E a onda é inacreditavelmente bem surfada, né? Aquelas cavadas antológicas, com peito na água, prancha grande, mas o cara, né, aquela capacidade de se agachar muito e se esticar na manobra do jeito que só ele faz, assim, com estilo. Acho que primeira onda agora me pegou de surpresa, assim, não me vem nada à cabeça de primeira onda relevante. A primeira onda, que não é a primeira onda, né? Também descobri agora com o Matt Walsh, mas sempre entendi essa como uma grande primeira onda. Mas a do Ítalo é muito impressionante aquilo, né? Assim, ele é engraçado até ouvir ele comentando a onda, que ele fala assim, eu não sei direito o que eu fiz, né? Nem eu entendi o que aconteceu. E
a reação dele ao ver a onda, né? Na hora que o cara, que o Pedro Bacalza, do People on Tour, mostra pra ele a onda, eu acho que é isso. E ele falando, caramba, não sabia que ele tinha passado tão perto da minha cabeça.
Você vê uma reação muito instintiva, né? Assim, quando você vê o surf sendo feito por instinto, né? Assim, é
completamente.
Completamente. Ali, primeira onda, não tem uma apuração. Você vai assistir o Ítalo surfando direito, sei lá, imagina o Ítalo surfando à direita de Queramas. É inevitável fazer associação com a onda que ele cresceu surfando, né? Na Baía Formosa. Então, você vê que o cara tem uma técnica que foi repetida, apurada. Ali, The Box é puro instinto do surfista, né? Assim, como ele soluciona um problema que aparece para ele em uma fração, efetivamente uma fração de segundo, né? Como o pensamento dele reage e o corpo reage junto com o pensamento, assim, tudo muito rápido, né? Então, acho que é fascinante, assim, a gente ver essas coisas esportivas quando o cara está no ápice da performance reagindo de maneira tão incrível.
João, você que é o representante Goofy aqui do Boia. Suas considerações.
Diga. Quer que eu ache, quer que eu ache dessa onda? Eu concordo com o Bruno, cara. É um negócio tão instintivo, só que eu levava ainda mais longe. Eu acho que o negócio foi tão intuitivo e tão instintivo ali, que se ele fosse repetir de uma forma mais calculada, acho que ele era capaz de não conseguir, cara. Porque é aquele tipo de momento em que você tem que estar totalmente abstraído, você tem que contar com aquilo que você conseguiu até aquele momento, mas usar de uma forma mecânica, sem ter que pensar nisso. Eu acho que foi um pouco como aquela, me lembra aquelas frases, tinha uma frase, parece aquele papo de coisa de esoterismo, de autoajuda, do novo milênio, mas tinha um primo meu, tinha um quadro na parede do quarto dele, lá na madeira, que eu adorava, que eram duas gaivotas voando assim, passando pertinho de uma onda, e daí escrito assim, eles conseguem porque eles pensam que conseguem. Ou então aquela frase também, aí bem autoajuda mesmo, que o Deepak Chopra falava, que todos diziam que era impossível, veio um que não sabia e fez. É um pouco assim, cara. Eu acho que esse espanto que você relata daquele momento, acho que é bem sintomático disso, do jeito como ele mesmo se espanta de o Lip ter passado tão perto da cabeça dele. Ele não estava pensando nisso. Ele usou a bagagem técnica que ele construiu ao longo de anos e anos para se livrar de uma situação sobre a qual ele não pensou muito. Ele viu a onda vindo, como todas as ondas que ele olha, viu a onda levantar, sentiu que era hora de ir e foi, sem nem pensar no assunto. Periga de que a mesma onda, numa bateria, se não fosse na primeira bateria do dia, se ele já tivesse assistido, cara, é difícil ficar especulando essas coisas, vale o que vale. Mas eu acho que o negócio ali foi tão intuitivo, tão instintivo da parte dele, que eu acho que qualquer abertura para um pensamento iria estragar aquilo. Aquilo estava totalmente... Foi um momento mágico que você assistiu ali. Para mim foi um daqueles momentos mágicos que a gente vê, e que ainda mais mágico ficou exatamente por ser a primeira onda dele. A gente, como soubemos agora pelo post do Matt Walsh, aquela onda que afinal todos nós pensávamos ter sido a primeira onda do Tom Cruise, afinal não era a primeira onda. Claro que torna a história muito mais... A onda é linda do mesmo jeito, não muda nada, cara. Mas fica uma história mais bonita pensando que foi a primeira. No caso do Ítalo, foi mesmo a primeira. E eu acho que isso valorizou muito aquele momento, que eu realmente achei um momento muito especial.
Bom, só para explicar que a primeira onda do Curren nesse dia aí, ele entra e sai da onda.
Uhum,
não é uma onda que conta de verdade. Ele entra e sai da onda. Tem uma entrevista grande com o Sonny Miller uma vez, falando só sobre aquela sessão. O Sonny Miller já faleceu. Esses arquivos devem ser incríveis, né? O bruto dessas viagens que ele fez com o Curren, e com o Derek Hyde, com aquela equipe, Frank Oberholt, Gary Green, a turma toda, Chris Davidson, quando era moleque. Deve ter um material bruto interessante pra caramba. Um dos mitos dessa viagem aí, saindo um pouquinho, mas já vamos voltar para Margaret River, é a prancha que o Curren usa nesse dia. Porque tem gente que jura que ele usa uma Bonzer, que é 6,9. Uma prancha grande, mas o mais bizarro de tudo seria ele usar uma Bonzer. De onde é que o cara arrumou uma Bonzer, né? Mas o Curren era famoso por conseguir tirar uns coelhos da cartola, né? Tipo, viajava para o Brasil, não trazia prancha, mandava fazer prancha com 10 pessoas diferentes, experimentava 5 pranchas no mesmo dia, aí usava uma prancha do Márcio Mondinho, do Dardal. Ele é famoso por isso.
Né? O Wack usou uma Lelô, né? Ele ganhou um campeonato.
O segundo, uma prancha de Lelô. Mas é diferente, porque o cara faz a prancha e espera, já... É diferente do cara que vem sem expectativa nenhuma, e chega aqui, pô, só trouxe o meu violão. A onda do Ítalo foi a melhor onda do campeonato?
Não achei, esse é o que eu ia falar.
Também não achei.
Porque a onda do Ítalo tem essa coisa de ser a primeira e de ser aquela reação, mas as ondas do Jack Robinson contra o Felipe Toledo, eu achei melhores do que a do Ítalo. Elas dão até a sensação de não serem tão incríveis, pela facilidade que o Jack Robinson surfa a onda, porque aí sim, diferente do que a gente estava falando da onda do Ítalo, é uma onda surfada por pura técnica, né? O Jack Robinson vem do lugar, que é o lugar perfeito, que parece até que é fácil, assim, ele dá uma naturalidade para a maneira como ele surfa aquela onda, mas ele vem de um lugar mais deep que todo mundo, e tuba mais profundo, com mais estilo, com mais técnica, mas porque ele é o cara que lê aquela onda como ninguém. E impressionante ter sido uma bateria contra o Felipe, né? Uma onda, a melhor onda dele era a prioridade do Felipe. O Felipe não quer ir na onda. E ele pega, assim, uma sequência de ondas debaixo da prioridade do Felipe. Inacreditável, assim, cara. Muito impressionante a diferença do Jack Robinson como surfista em relação a todos os outros competidores ali em The Box, inclusive.
Onda dele, né? Onda
dele.
A onda que ele dedicou boa parte da vida dele. O melhor comentário sobre isso foi do Marcelo Bosco, no programa que ele faz com o Marcelo Banana e o Carlos Matias, o de olho no tour, ele falou assim: se tivesse o Jack Robinson e o Felipe Toledo surfando nesse dia num free surf, numa sessão de 2 horas, os caras não queriam disputar uma onda, né? Eles tinham outros interesses. Ali foi uma maneira muito elegante dele dizer que eles tinham outros interesses ali e quais eram os interesses de cada um. Eu gostei muito do Konakoff nesse dia, achei que isso foi bem, e gostei muito do Jessé também, do jeito que ele reagiu ao Conan, não botou o galho dentro. E gostei muito, muito, muito também do Seth Muniz, cara, fiquei impressionado. Tem uma onda do Seth Muniz que dropa embaixo do livro, que é muito impressionante. Mas também é comum para um cara que cresceu no Havaí se colocar em situações daquela. Né?
As Medina, mais uma vez, eu achei que pegou bem, assim, em The Box, fez uma onda...
Enfim, foi muito seletivo, né?
Foi um pouco seletivo demais, mas estava assim, estava com a técnica temporal.
Ele falhou a estratégia, né? Ele falhou na estratégia, mas a hora que ele pegou a onda, ele mostrou que tecnicamente ele estava lá.
É isso que eu acho também, concordo com o João.
Vocês concordam que essa é a onda mais peculiar do tour inteiro, cara? É a onda que exige mais um conhecimento específico da onda do que simplesmente aplicar as técnicas que você já tem num outro contexto, como é a maioria dos outros picos? Então, vocês acham que tem alguma onda que seja mais peculiar do que boxe?
Eu acho que quanto mais for exposta a onda, eu digo, se tiver todo ano um pouquinho de debox no campeonato, se o Western Australia continuar resistindo à guilhotina de sair do tour, ou seja, se continuar tendo investimento do governo do Oeste da Austrália, eu acho que o pessoal vai ficando cada vez mais confortável. Você vê o exemplo do Owen White, é um cara que foi ficando, e para ele não tem mistério a onda, né, cara? Os brasileiros têm mistério, porque tirando o cara que tem muito desejo de fazer imagem ali, ou tem muita vontade de pegar aquele tipo de onda, eu não sei... Às vezes é crowd pra caramba, o cara pode surfar uma outra onda. E não é o tipo da onda que todo mundo quer surfar, entendeu?
E ela não dá sempre também, né, eu acho. Você precisa de um sol grande pra onda quebrar. Então,
tem uma maré boa.
Tem a maré boa. Ela... Mas eu acho que eu concordo com o João. Acho que é a onda mais peculiar do tour, sem dúvida. Apesar de ser possível de ser dominada, digamos. Mas sem dúvida a mais peculiar, a mais rápida. Mas o campeonato de Margareth, assim, continuando, só pra matar aqui minha leitura do campeonato, de maneira geral, achei um surf meio ruim, assim, não me agradou o campeonato. Não achei o John surfando tão bem assim, achei ele várias vezes desencaixando o tempo curto da onda, curto.
Eu achei ele curto.
Às vezes entrando de borda, às vezes eu tinha a sensação que a prancha não estava cortando bem a água, tinha que forçar umas manobras para atravessar certas bolhas, assim, que o surf dele fazia. E me chamou a atenção, na verdade, o surf do Kelly. Assim, o Kelly, eu gostei do surf dele, principalmente na bateria contra o Caio, no início do campeonato, porque o Caio mostrou um surf mais veloz do que o Caribelli, né? Mostrou um surf mais veloz do que o resto dos competidores. A sensação é que a prancha dele estava melhor do que o resto da turma, mas ele estava alongando demais as curvas. Assim, então, vinha com boa velocidade, mas com os arcos muito, muito abertos, muito amplos. E aí, na bateria com o Kelly, para mim, ficou claro. Assim, foi o velho. E foi engraçado que a gente tinha falado sobre isso da última vez que eu participei, e ali o Cat Slater estava mais jovem do que o Caio, que é infinitamente mais jovem do que ele. Então, o Caio com bastante velocidade, mas alongando muito, e o Kelly fazendo ângulos curtos, radical, com força, assim. Achei que o Kelly sobressaiu ali.
Com esse quiver que ele fez do Aquila Aipa, que ele estava apostando muito nessas pranchas, né? Umas pranchas bem diferentes. O Aquilaipa fez para ele uma biquília que ele estava doido para usar em Terão. Ele avisou para o Aquilaipa: vou usar a biquília hoje. Falou: não faz isso, cara.
Tu vai queimar meu filme.
Tu vai estragar tudo. Tu vai estragar tudo se você usar a biquília hoje, cara. Usa três quilhas. Pô, essa onda aí, o nego nunca vai entender o que você está fazendo com a biquília. Bom, e ainda bem que ele não usou a biquília, mas fica um ponto de interrogação. O mais legal de tudo foi o Caio ter enfrentado duas vezes o Slater nessa história aí, e ter colocado um ponto final, assim, né? Ficou no ar um sentimento muito ruim, né, em relação ao Slater, com a vaga que ficou. Vou só fazer um resumo. No final do ano passado, a WSL podia escolher duas vagas para oferecer para o wildcard, o convidado, que se contundiu em 2018. E tinha o John, o Kelly Slater e o Caio. O Caio, o cara com menos prestígio disparado entre os dois, ficou para trás. E o Kelly Slater, alegadamente machucado, mas ele, em alguns campeonatos, ele escolheu competir e foi lá e competiu e não se deu bem, exceto no campeonato do Rancho. E ficou aquele ponto de interrogação gigantesco e também ficou uma antipatia muito grande pela WSL e pelo Kelly de ter insistido com o Wildcard. Né? E o Caio ficou fora do circuito, mas graças à contusão do Adriano, ele foi convidado para correr as 4 primeiras etapas, já está agora no campeonato do Rio, em Saquarema, entrou já no lugar do Léo Fioravante, que também se machucou. E
o Mickey Wright também, né?
O Mickey Wright também se machucou, não sei se vem para o Brasil ou não. Mas, enfim, foi muito bom ver o Caio enfrentar o fantasma do Kelly, duas vezes, né? Enfrentar o Kelly de verdade e enfrentar o fantasma do cara que tirou ele do circuito. Imagina quanta coisa que não deve ter por trás da cabeça do sujeito, né? Por trás da disputa, quando ele vai enfrentar um cara que, porra, tirou ele de verdade, eliminou a chance dele participar do circuito mundial. Mas não foi dentro d'água, né? Foi fora d'água. E não foi nem sequer com politicagem, foi porque ele não tem culpa de ter o prestígio que ele tem.
Ele tem o mérito, ao contrário, né? É a culpa, ao contrário, né? Ele tem o mérito. Mesmo se o Kelly não tivesse machucado, o Wildcard deveria ser do Kelly, não do Caio. Inclusive, eu acho isso.
Eu acho que o Kelly deveria ter um outro posto na WSL que não deveria concorrer com Wildcards de machucado ou de qualquer coisa. Eu acho que a WSL devia ter um lugar para campeões mundiais. Sei lá, um lugar. Pelo menos um garantido. Se o
sujeito Big Fane quisesse participar, tem uma vaga lá para ele ser empregado. Pode ser uma ideia, o Joe Parkinson.
Não faz sentido o Charl Thompson, né? O Herbert Bartolomeu, mas os caras que estão nos 30 ainda, ou até os 40, que são os novos 30, acho que eles têm chance, muita chance, em Pipe, em Chopo, em Jeffers, nesse tipo de onda, eu acho que são favoritos durante um bom tempo. Sobre a vitória do John, eu achei esquisito o surf do John dessa vez em Margaret River. Achei ele tentando fazer força demais no final da manobra, jogando um braço meio feio, meio esquisito ali, sem conseguir controlar os espasmos dele. E você via que a condição devia estar muito difícil, aquele vento todo devia estar deixando o jeito de você cortar a onda complicado, né? Atribulado, porque nem o Colore, nem ninguém, o único que conseguiu surfar com batendo menos a prancha foi o Caio, naquela onda que ele poderia ter virado contra o John,
quase 100%.
E teve...
foi a única onda que eu achei que ele surfou bem, de verdade, foi aquela última onda. As outras eu achei que ele meio aliviou as ondas, assim. Tava com a velocidade melhor do que todo mundo, tava a prancha cortando a onda melhor que todo mundo, mas não estava atacando a onda, com os arcos muito, muito abertos. Naquela onda ele encurtou os arcos, e aí ele fez um surf de W, assim, para ganhar uma etapa.
Ele merecia virar com essa onda?
Cara, eu assisti um vídeo no YouTube também, eu acho que é o Carlos Matias que fez com o Salvador Lamas, explicando a onda. E o Salvador é juiz, e ele fez um breakdown da onda do Caio, e ele achou que não deveria ter virado. Enfim, isso é discutir o sexo dos anjos, né? Ficar pô, virou, não virou. O John foi o melhor surfista do campeonato, não tenha dúvida disso.
Se mas virou, poderia ter sido o Caio. Esse aqui é o poderia. A minha sensação assistindo o campeonato é que o surfista, eu concordo com você que o melhor surfista do campeonato foi o John, mas poderia ter sido o Caio o melhor surfista do campeonato, se ele tivesse surfado como ele surfou essa última onda durante a bateria inteira, ou as outras baterias que ele ganhou, inclusive, mas ele poderia ter surfado melhor de maneira geral, eu acho.
Na primeira onda dele, se ele tivesse ido um pouquinho mais longe, ele não teria uma distância tão grande do John. E foi a bateria que o John surfou. Não, na final ele pega aquela onda que ele acerta duas manobras, mas mesmo assim achei quebrado. Eu acho que o mar devia estar muito difícil ali. Não devia estar nada fácil de surfar ali. Enfim, prévias de Saquarema? Será que a gente já pode conversar? A gente já sabe que...
Vocês podem falar como é que está o fundo. Primeira coisa, né, a perguntar.
Eu acho que a grande história da prévia de Saquarema é que teve o pré-trials local. Não sei se vocês viram, mas teve o pré-trials local, que é um campeonato que a Associação de Saquarema faz.
Isso.
Com semifinal e final. E na final era o Daniel Templar, o Léo Neves, que se classificaram para o trials do campeonato. Contra o Raoni e o Ian Guimarães.
Isso.
No mar, incrível.
Incrível.
2 metros de onda, desce para a esquerda, assim, um sonho de mar. E os caras surfaram muito, assim, as imagens que eu vi. Eu não estava lá assistindo, mas as imagens que eu vi são incríveis. Assim, o Daniel Templar surfando muito. O Léo, né, com a categoria de sempre com backside demolidor.
O Daniel Templar tem quantos anos?
Acho que 18 anos.
Vai ser... Bom, eu acho que quem vai ser convidado também vai ser o Matheus Erdi, deve competir nesse campeonato.
No Trials. Tem o Trials oficial.
Ou no Trials ou já vai entrar direto. Porque como ele já competiu no Quicksilver, né? Já competiu na primeira etapa, não duvido que ele seja convidado. A WSL tem uma vaga para escolher, que eu acho que deve ser a vaga do Matheus. Aí tem o Brasil tem uma vaga para escolher, que é esse Trials.
Uhum.
Quem sair vencedor do Trials vai ganhar essa vaga. Eu não sei quem é que vai competir. Vai competir o Templar, o Léo Neves, campeão brasileiro e o melhor...
Campeão carioca, que é o João Chumbinho, o melhor carioca no WQS do ano passado, que foi o Jerônimo Vargas, o campeão brasileiro, o Alex Ribeiro.
Mais gente.
Tem, também um campeonato com semifinal e final.
Ah, não sabia.
É um campeonato com semifinal e final.
Mas é engraçado como Saquarema, independente do campeonato sem Saquarema, mas como Saquarema domina completamente esse cenário, né? O João Chumbinho.
Não, Saquarema, essa geração de Saquarema aí é um pouco daquela história que a gente, que eu até comentei da última vez que eu estive aqui com vocês, da escola de surf. Enquanto a escola de surf do Orpoabão é uma escola ultra conservadora da maneira de surfar, Saquarema é o oposto. É super progressista, né? Então, acho que a presença do Raoni e do Léo, o Léo e o Raoni ali em Saquarema, como as referências dentro d'água, os dois são muito progressistas surfando dentro das suas gerações, né? Eu acho que estimulou muito as novas gerações a também ser. Então, é um outro surf que se faz em Saquarema quando olha para o resto do Rio de Janeiro.
E tem uma virtude que os caras conseguem desde muito cedo lá, que aconteceu com o Raoni, que está acontecendo com essa galera que está vindo, o Templar e o João Chumbinho. Os caras têm uma linha, né? Uma linha completamente diferente dos caras que surfam só no Rio, que surfam só em São Paulo. Os caras conseguem usar borda e conseguem ter uma leitura de onda mais madura, tipo, vamos comparar um cara mais parecido com o Ed Carmichael do que com o Colorandino, entendeu?
Uhum.
Em vez de ter aquela vontade louca de sair só virando a prancha...
Fazer o máximo de manobras na onda,
180
né?
graus e mais... E encaixar a manobra. Eles conseguem usar muito bem as curvas, né? Porque Saquarema pede isso, né? Saquarema não é nada, é uma onda para você ficar dando manobreta, né?
E ainda com uma barrinha que... Dá o expertise no hall de tubo para a turma, assim, é bem constante, né? A gente está surfando muito tubo na barrinha, então tem sido um belo ambiente para a formação de bons surfistas.
É, está na hora de dar.
Tem fundo na Bahia esse ano?
Que?
Tem fundo lá para a Bahia, está funcionando? Vai ser um alternate spot que provavelmente vamos ver prova lá ou vai ficar só na história do ano passado mesmo?
Não, eu acho que a barrinha sempre é uma possibilidade. Entrou o Senhor do Sul, dá onda lá, não tem jeito. O que eu gostaria muito de ver é dar um Itaúna igual deu quando o Matt Wilson ganhou o campeonato da WQS, um Prime, que teve lá, que estava clássico, 2 metros, 2,5 metros, aquelas esquerdas. Ia ser bonito ver os caras surfando aquele tipo de onda. Não algumas horas de onda boa, mas um dia ou 2 dias inteiros. De onda perfeita em Itaúna para a esquerda,
Não, ano passado, eu não sei se vocês lembram, mas teve um dia em Itaúna que estava olímpico. Assim, tinha 1,5 metro, 2 metros de onda, sem vento, glass. Foi até o dia que tem aquele aéreo do Felipe Toledo de backside, que ele dá o aéreo mais longo já visto, que ele vem embalando a onda lá desde fora, adiantando, chegando na junção. Eu estava até na praia, se eu assisti ao vivo. Foi, deu medo, assim, sabe aquele aéreo que você sente medo pelo surfista quando você vê a altura que ele voou? Foi exatamente esse sentimento que eu tive, quando eu vi quanto ele voou, fiquei com medo, eu falei, nossa, que, na hora que ele bater no, na base, vai partir a perna dele em duas, e o cara aterrizou perfeitamente, sem nem balançar.
Que aéreo, foi foda. Foi o mesmo dia que a Silvana pegou uma onda muito boa também, uma nave alta, ou não foi? Foi no dia seguinte que a Silvana pegou a onda.
Não lembro. Não lembro.
Aquela barra junção, uma junção pesada, ela acerta, eu lembro.
Mas eu acho que em relação à pergunta do João, eu acho que depois do ano passado que o campeonato teve aquele resultado, né, super interessante na barrinha, nunca mais eles deixam de colocar um palanque de verdade na barrinha. Vai ter o palanque, os dois palanques definidos. E aí é dependente do swell. Assim, a gente estava comentando do pré-trials em Saquarema, o swell era um swell de sudeste muito definido para Itaúna. Acho que barrinha devia estar ruim.
É, pois é, eu teria, eu gostaria muito de ver, mas o ano passado foi especial a aparição da barrinha, da prova, a prova, e tornou a prova toda de Saquarema bem interessante, foi o fato de ter sido as melhores ondas do Tour, né? Esse ano já teve bons dias no Tour, tanto em Bells quanto em Queramas e em cada campeonato, tirando o Gold Coast, cada campeonato teve pelo menos um bom dia, no mínimo, de competição. Achava interessante ver como é que Saquarema se encaixaria nessa sequência de prova que a gente teve até agora, na comparação com o melhor Bells e com o melhor Box, né? Porque eu acho que não teve um pico principal em Margaret muito bom. Mas tivemos um dia muito bom de The Box e um dia, pelo menos um dia muito bom de Bells Beach, que eu adoraria ver como é que Saquarema se encaixaria nessa sequência. Acho que não ia ficar a perder, não, se tivesse, nem diria tão bom, mas parecido com o ano passado.
Pensando no wrap-up do tour até aqui, como é que vocês, o que vocês leem, assim, fazendo um resumo do que a gente viu até aqui para pensar em Saquarema, assim, o que que...
Eu acho que tem muita confusão. Pela minha parte, eu acho que o pessoal está... acho que o pessoal ainda está muito confuso, tá meio confuso em relação ao critério de julgamento. Acho que, principalmente essas últimas etapas, tornaram um negócio... Parece que recuperaram um pouco algumas coisas do tempo do Hit Porta. O Pritão parece que recuperou algumas coisas do tempo do Hit Porta. Por exemplo... A qualidade de onda, de repente, é bem mais claro que voltou a ter um valor mais próximo do que tinha anteriormente, do que pareceu ter o ano passado inteiro, em que a técnica aplicada numa determinada onda valia mais do que a qualidade da onda em que o surfista pegava. Eu acho que esse voltou a qualidade da onda em si, voltou a ser mais valorizada do que estava sendo no ano passado. Depois, acho que, de repente, você vê surfistas sendo premiados com boas notas, fazendo um surf sobre o fundo e muito baseado em cima da zona das quilhas, com o pivô todo em cima da zona das quilhas, em vez de usar... o eixo todo da borda como o ponto de curva, eu acho que também começou a ser muito valorizado e, aliás, está bem aí, explica um pouco até o sucesso do Canoa Igarashi nas últimas etapas, porque isso é bem a característica do surf dele, né? É alguém que ele é muito rápido, muito veloz, com uma linha de onda boa, mas muito em cima do fundo da prancha e com as curvas muito baseadas na força que ele bota na rabeta. E o ano passado eu também senti que isso não estava sendo tão valorizado e esse ano voltou, quer dizer, Isso, aliás, é uma coisa que vinha caindo em desuso já desde o tempo do Hit Porter e, de repente, esse ano voltou a ser considerado, principalmente na etapa de Queramas, que foi a que mais me espantou, a facilidade com que as notas estavam saindo para os surfistas que faziam surf assim, né? Por último, acho que também não está contribuindo para a clareza na cabeça dos surfistas, para clareza no que é que os juízes estão procurando. Acho que parece que houve uma intervenção exterior para uma subida na escala, entendeu? Para facilitar um pouco as notas mais altas. E de repente, isso confundiu os próprios juízes, porque eles estavam... Não é que eu acho que eles estavam pontuando baixo. Eu acho que, no ano passado, eles ficaram muito exigentes relativamente àquilo que poderia valer uma nota alta. E quando é pedido, e isso eu estou só especulando, eu não sei se a coisa se passa assim, mas é a ideia que me dá... Quando é pedido de uma forma artificial para as notas subirem, para a escala subir, eu acho que, de repente, a forma mais fácil de fazer isso é valorizar aquilo que não estava sendo tão valorizado no ano passado, é baixar o grau de exigência. E eu não sei se seria por aí. Eu acho que deveria ser não ser tão exigente com aquelas ondas. Por exemplo, vamos dar o caso... apesar de ser explicável por outras circunstâncias, vamos dar o caso da onda do Ítalo. Tudo bem que era a primeira onda do dia, tudo bem que era preciso salvaguardar um pouco da escala. Pô, mas era tão difícil assim chegar no 9? Quer dizer, com tanto tempo, com tantos anos de observação, não era de observação analítica por parte dos juízes, pô, não dava para intuir ali da mesma maneira como o Ítalo intuiu a saída daquele tubo. Não dava para eles intuírem que aquilo é um momento técnico sublime que poucas vezes iria ser repetido, ou se fosse repetido, como acabou não sendo repetido durante o dia. Não dava para subir um pouco o 8? Pronto, isso foi uma situação particular por essa questão de salvaguardar a escala para o resto do dia, que eu já mencionei. Mas, ao mesmo tempo, explica um pouco como mexer na escala artificialmente pode confundir um juiz que esteja trabalhando segundo uma linha e que, de repente, se vê obrigado a reformular essa linha que ele está trabalhando. Mais uma vez, não sei se é assim que a coisa acontece, não sei se houve uma orientação para subir a escala, mas... eu sinto que as notas altas estão saindo com mais facilidade do que no ano passado e que estão saindo em situações que no ano passado seria impensável ver essas notas. Por isso, eu acho, o que eu sinto para já do circuito esse ano é que está todo mundo meio confuso, não só com o novo formato, mas também com essa questão do julgamento, do critério de julgamento variável.
Bom, a minha opinião sobre o circuito até agora é a seguinte: esse ano a corrida é diferente de todas as corridas que a gente já conheceu no circuito mundial, porque esse ano tem duas corridas. Tem a corrida ao título mundial, que eu não sei nem se é secundária, porque possivelmente a corrida mais importante de 2019 é a corrida pela vaga olímpica e não pelo título mundial. O título mundial coincide com a vaga olímpica, mas eu acho que é muito mais em torno desse negócio de representar o país pela primeira vez na história numa Olimpíada, do que qualquer outra coisa. E foi, já saiu a convocação ontem das equipes para o campeonato que vai ter da ISA em setembro, no Japão. E as equipes estão formadas assim, né? A equipe americana é formada com o John John, o Color e o Konnikov. Não tem Kelly Slater. A equipe brasileira são três, né? Então tem o Gabriel, Felipe e o Ítalo. Os franceses vão com o João Duru, Michel Bourré e Jeremy Flores. Enfim, australianos iriam hoje com Ryan Callanan, Julian Wilson e o Wade Carmichael. Essa é uma corrida que está em segundo plano e que tem um interesse enorme. E ela também divide uma outra disputa, que é a disputa que vai existir, que já existe, mas que por enquanto é muito discreta e pouquíssimo falada, que é a disputa entre WSL e ISA. E pela primeira vez a gente vai ter todos os principais surfistas da WSL disputando o ISA a sério. Porque antes era uma coisa, era brincadeira. Tudo bem quando você bota a camiseta, sempre é sério. Mas não era assim, não era o plano de vida de ninguém ser campeão mundial da ISA em Huntington, como foi o Taylor Knox, por exemplo. Não é o objetivo de ninguém. Mas enfim, então o que está acontecendo é isso. Tem, o circuito está interessante, né? A gente, a pergunta que eu faço hoje é quando que liga a máquina do Medina, né? Quando é que começa o show do Medina? Ou será que esse ano alguma coisa está atrapalhando ele? Se tem alguma coisa atrapalhando ele, o que está atrapalhando ele? O que tem na vida desse cara hoje que não está deixando ele incorporar aquele toureiro, né, implacável, que sai, porra, matando tudo quanto é touro no meio da arena, não tem medo de ninguém, ignora ferocidade e ignora essas coisas todas. E vamos ver as consequências que terá a bateria do Toledo contra o Jack Robinson na cabeça dele. Brasil é o campeonato dele, né? O campeonato que ele domina completamente.
E aí é o segundo campeonato que ele tem uma bateria emblemática que ele perde, né? Perdeu o Queremos pro Kelly, que era uma bateria super esperada, emblemática.
Mas na onda dele.
Na onda dele.
Contra o Jack Robinson é diferente, sim, porque não é o ambiente favorável a ele. E é outra coisa que a gente não pode deixar de perguntar, e eu gostaria até de perguntar pro Ricardinho isso. Eu vou ver se o Ricardinho me atende, mas a gente podia perguntar para o Ricardinho. Vocês têm vontade de colocar um Kailene da vida para treinar o Felipe? Você não vê necessidade nenhuma? Tudo bem, ele era muito novo quando ele tinha 17, quando ele tinha 18, 19, 20. Agora ele já não está mais tão novo, já está na hora de entrar no jogo de vez. Não que ele não tenha entrado, ele pega onda grande. Mas a gente quer ver ele completamente integrado com a situação, entendeu? Como o Medina tá, como o Ítalo tá. E ele não parece estar. Ah, estava doente, ou aconteceu alguma coisa, tinha alguma outra preocupação. Beleza, compartilha conosco o que está acontecendo. Porque a gente queria ver o Felipe, e eu não falo isso com maldade, mas eu gostaria de ver o Felipe fazendo a mesma coisa que o Jadson fez. Entregando a vida ali para aquele momento, entendeu? Não importa técnica, não importa nada. Não conheço essa onda, mas vou dar minha vida, vou dar minha vida para aprender a surfar enquanto vocês estão assistindo. Ele pagou um preço caro, ele se machucou. Mas não dá para deixar de ficar muito orgulhoso ver um cara que nem o Jadson, que é um cara que vem do Rio Grande do Norte, assim como o Ítalo Ferreira, chegar numa onda que é a onda mais complicada do tour e fazer o que ele fez. Se jogar de cabeça, várias vezes, né? Quase inconsequentemente.
Eu não acho que o plano seja igual, Júlio. Eu acho que do Toledo se espera mais do que só atitude, cara. A gente está falando de um cara que é considerado, entra nesse momento em praticamente qualquer lista dos 5 melhores surfistas do mundo. É um cara que está aí, daqueles que está naquela lista curtíssima de que inclui surfistas que vão ganhar um título mundial. Pode até nem ganhar, mas é daquela lista dos que vão ganhar, uma lista curta que integra vários que nunca ganharam, né? Mas continua sendo uma lista curtíssima daqueles que vão ganhar. Quer ganhe ou não. E por isso o nível de exigência com o Felipe é diferente. Não bastava para ele, eu acho com ele próprio também, não bastava para ele ir lá e mostrar atitude. Ele tinha que mostrar algum domínio da situação. Ele tinha que mostrar que a técnica dele, que é tão superior em determinadas condições de mar, que tenha um correspondente, não com o mesmo nível de superioridade, mas que fale, não, o cara não está tão à vontade aqui como está no outro tipo de ondas, mas continua sendo uma ameaça como é um cara do nível dele, em qualquer, sabe? É que nem o jogador de futebol, pô, o cara é um craque no seu estádio e depois não joga bem nas finais, ou jogador que não é que perde tudo que é clássico, que não chega na final e treme, porque vai ter sempre uma desculpa para essa hora. Eu acho que o cara, com o Felipe, já chegou nesse patamar. É aquele cara que nego não vai aceitar só a atitude. Se tiver uma atitude temerosa, como a que a gente viu aqui em The Box, tudo bem, não vai melhorar a situação. Mas eu não acho que só mostrando a atitude que o Jadson mostrou queria modificar qualquer coisa no eventual resultado ou no eventual impacto psicológico que essa derrota teve. Acho que se exigia um mínimo de mais do que atitude, exigia-se um mínimo de performance, que eu acho que foi isso que falhou. E eu acho que, no caso do Felipe, a falta de performance dói mais do que a falta de atitude.
Mas esse aqui é o interessante, eu acho, no caso do Felipe, que é cruel, assim, quando a gente vê o Felipe nessas situações. Tem gente que fala, o Felipe é maroleiro, não sei o quê. Claro que não é verdade, óbvio que ele não é maroleiro, óbvio que ele pega onda grande, óbvio que ele pega bem onda grande. Mas, assim, a expectativa e a expectativa dele para ganhar o título mundial é ser um dos melhores em todas as ondas, né? Não basta, como o João falou, não basta surfar bem tal onda, etc. Você tem que ser um dos melhores. A gente se acostumou a ver isso com o Medina, por exemplo, e com o Mineirinho ao longo do tempo, que também fez esse movimento. Mas, quando o Júlio fala a história da atitude, o que a reflexão que vem para mim era que o Felipe tem uma técnica tão apurada que se ele tiver atitude, ele soluciona. É um pouco o que a gente estava falando do Ítalo. O Ítalo se colocou numa situação difícil naquela primeira onda e conseguiu solucionar porque ele tem uma técnica diferente da do Jadson. O Jadson se colocou em situações semelhantes à do Ítalo, porque teve atitude, teve disposição, mas não tem a mesma técnica para solucionar aquela situação, como o Ítalo fez. Mas o Felipe tem. A gente acha, eu acho que ele tem essa técnica para solucionar essa situação. Mas para ele conseguir ter essa oportunidade de colocar a técnica dele à mostra numa situação difícil, ele precisa ter atitude para se colocar lá. E é isso que eu não vi. Assim, essa que é a sensação quando eu escuto o Júlio falando, se ele se colocar, ele acaba solucionando. Mas ele tem que ter esse punch, tem que ter essa...
Eu chamo isso de confiança na técnica, entendeu? O cara, ele chega num nível tal de confiança na técnica dele, que foi o que aconteceu quando os dois árbitros entraram no circuito, passaram a dominar o tchupo de um jeito que ninguém fazia. Porque não era só coragem, era muita coragem. Mas era uma coragem arrogante, né? Assim, uma coragem ambiciosa, porque o cara tinha tanta confiança na técnica dele, ele falava assim, eu vou botar para dentro de onde ninguém vem, porque eu vou sair. Tem a menor chance de eu cair. Eu pego o pipeline, pego os picos lá no Kauai, que eu nem sonho em pegar, e eu já me coloquei nessa situação tantas vezes que eu sei o que eu vou fazer. É instintivo, mas também é puramente técnico. E eles têm essa confiança na técnica, entendeu? Eu acho que falta essa confiança do Felipe quando tem uma condição dessa. Aquele chegar e falar assim, pô, deixa eu confiar mais no que eu sou capaz de fazer, quando o medo tem que ser menor, entendeu? O medo, ou sei lá, como é que a gente vai chamar isso.
Porque até tem isso, as pessoas às vezes falam, tubo para a direita, não sei o quê, ele não é tão bom de tubo. Como é que ele não é tão bom de tubo? O cara é bom para cacete de tubo, né? A gente viu ele na barrinha no passado, a gente vê ele em Jeffers Bay, ele entuba muito.
Em backdoor
ele entuba incrivelmente bem. Ele tem as técnicas são todas muito apuradas e desenvolvidas. Agora, você tem que dar chance para ela aparecer se colocando numa situação difícil, né? Assim, é a primeira onda do Medina no Master ano passado. Não sei se vocês lembram, mas é a onda mais impressionante do campeonato. Assim, o cara vira debaixo de um buraco que ele dropa nas pontas, nem sai do tubo, mas você vê a confiança, isso que o Júlio falou, a confiança na técnica dele. E é quase inevitável pensar no Ted Burrow, eu acho, quando eu vejo o Felipe nessas situações, porque é um cara que também, né, tinha esse surf super progressivo, sempre foi, né, esperado como campeão mundial, era muito bom, pegava onda grande e tal, mas baixava o nível. Então, assim, quando chegava, não onda grande, mas nas ondas de consequência, se a gente quiser usar esse termo, mas essas ondas mais difíceis, ele continua pegando mais no nível mais baixo, e aí sai da disputa, e acaba fazendo diferença no ranking final.
Principalmente para a esquerda. Para a direita ele era muito bom, mas para a esquerda ele pecava quase sempre. Conseguiu um terceiro lugar em jogo, foi uma grande vitória para ele, né? Foi o cala-boca, né? E no final das contas, isso aí acaba refletindo até nos contratos. E quando vai fechar o contrato, o Julian Wilson, mesmo que o mercado anglo-saxão seja maior, alguém traz esse negócio para a mesa, né? Ela fala, olha, precisa melhorar nesse quesito aqui. Enfim, estamos chegando já ao fim, eu acho, porque 50 minutos de conversa. A gente já falou do Bob Rock e da China, mas não vai ser dessa vez, João. Vai ficar para o boia número 23.
Tá bom. Deixa eu fazer um boia no meio do campeonato. A gente faz um boia só de free surf, sem um comentário sobre o campeonato.
Eu vou terminar com o nosso obituário de sempre, o Rock Ellison, que foi... Ele para mim, era um dos caras que eu fui descobrir só nos anos 90 que esse cara existia. Mas esse cara ele tem uma influência enorme no rock dos anos 70, 80 e muito nos 90, quando o pessoal redescobre a obra dele. Ele tinha uma banda chamada 13 Floor Elevators, que é do Texas, e fazia um rock psicodélico muito, muito maluco, assim, uma coisa meio Jefferson Airplane, e com muita guitarra distorcida. E os caras faziam isso no Texas. O lugar mais improvável para você fazer esse tipo de música era o Texas, né? Imagina fazer esse tipo de música no Texas. Mas o Rock Ellison teve uma história engraçada, interessante. Ele foi preso com uma quantidade pequena de maconha, quando era ainda...
Um baseado.
Hã?
Um baseado. Um
baseado. Foi preso com um baseado quando ainda era novo. E aí, para não ir em cana e pegar 10 anos de cadeia, ele se fingiu de maluco para ir para uma instituição psiquiátrica, e ele foi. Só que ele nunca mais saiu da instituição psiquiátrica, porque ele, de fato, ficou maluco. Só que dentro da instituição psiquiátrica que ele ficou preso, ele começou a produzir como nunca, escrever música como nunca, e fugia. Formava banda, tocava ao vivo e era preso de novo. E tem discos geniais nessa carreira dele. E, enfim, a mãe pegou a guarda dele depois que ele já estava com 50 anos, vivia num quarto daqueles quartinhos cheios de rádios e aparelhos eletrônicos assim, da época do rádio, que ele adorava, e fez músicas geniais. Ele nos deixou agora no dia 31 de maio. Quantos anos ele tinha? Não tinha 70 anos, acho que tinha 71, talvez.
71.
Mais
71 anos.
71. É. Tem mais alguma coisa a acrescentar, João, sobre ele?
Não, cara, era isso mesmo. Mas ele já tinha atenção que antes desse incidente com a polícia que se relatou, ele já tinha sido diagnosticado com uma espécie de esquizofrenia. Esquizofrenia paranoica de algum tipo. Ele já tinha sido diagnosticado com isso, porque no meio de um show em 68... com o 13 Floor Elevators, ele começou a falar com um monte de coisa sem sentido. Ele parou de cantar e as músicas, ele começou assim, a sair as músicas e aí começou a falar umas coisas no microfone sem sentido. E daí ele foi enviado para um hospital psiquiátrico que diagnosticou ele. Esse caso aí depois foi mais ou menos um ano depois com a polícia e não melhorou, né? Porque... sempre, tanto nessa primeira vez que ele foi diagnosticado como na segunda, contra a vontade, por causa do baseado, contra a vontade dele, ele foi sujeito àquela eletroterapia de eletrochoque E, porra, eu não sei se alguma vez funcionou em alguém, né? Mas eu cada vez que vejo uma história de alguém ser aplicado esse tipo de terapia, sai de lá pior do que entrou. Mas, enfim, não deve ter melhorado isso, não. E depois teve várias bandas ainda, ó, sempre tocou com bandas associadas, era rock.
Não, ele foi adotado por vários músicos.
Oh,
o cara do Butthole Surfers adotou ele durante um tempo, e mais recentemente os caras do Overkill, River, adotaram ele também. E ele nunca parou de gravar, cara. Ele continuou gravando até o fim da vida. Tem uma quantidade de gravações piratas gigantescas. Tinha uma obsessão com aliens, ser extraterrestre e zumbis, muito antes do zumbi virar moda.
Eu acho que esse baseado que ele fumava era bom mesmo.
Deve ser bom mesmo. Então, obrigado, João Valente, obrigado, Bruno Coutinho. Nos despedimos do Boia número 22 e quem sabe semana que vem a gente volta com o número 23.
É isso aí, galera.
Obrigado, Bruno.
Valeu.
Abraço. Forever shall be mine. Star.